Olá, bom dia. Este é o Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e tenho comigo o João Malheiro.
Olá.
E o Tiago Serra Cunha.
Buenos dias.
Buenos dias.
Hoje é quinta, vocês estão...
Espera, deixa-me só dizer uma coisa. Eu adoro quando o Malheiro diz essas coisas que ele vai buscar às profundezas.
Do seu ser.
Buenos dias.
Vocês são muito acordados, vocês são muito vivos para 7 da manhã.
Muito despertos.
Mas eu tenho uma pergunta que desafia vivências, que desafia a nossa vontade de estarmos aqui. E a minha pergunta é, de 0 a 10... quanto é que vocês odeiam segundas-feiras?
Pá, eu é acho sim. Que sim. Em dias em semanas normais é um 5 ou um 6, mas às vezes há aquele fim de semana que te deixa mesmo mole, sem vontade de fazer nada, e é um 10.
Muito bem, entre 6 e 10, uma média de 8. Isto é como aquelas sondagens da CNN Portugal, não é? O partido pode ter entre 0 e 10%.
Vamos ver se há um impacto técnico nas sondagens.
Desta vez o moderado foi o João Malheiro, da moderata.
Latinos candidatos.
Não, olha, eu vou ser sincero, lá está, eu concordo com o que o Malheiro disse. Também assim, há algumas segundas-feiras, depois de fins de semana, que não sabe nada bem, a pessoa fica tipo, ai, queria continuar aqui na moleza. Mas eu não tenho assim um especial ódio por segundas-feiras. Não é aquela coisa que eu acordo e fico tipo, ai, segunda-feira, que horror. Isso acontece-me em vários dias, dependendo da vontade, da falta, né, de vontade para fazer coisas. Acho que não há assim. Mas, Pedro, qual é a tua opinião sobre isto?
Olhem, eu já odiei mais segundas-feiras do que odeio agora, porque eu antes, fazia muito mais uma deslocação entre Lisboa e Oliveira do Hospital, e era o domingo que tinha que sair para ir embora para a segunda-feira, e aquela coisa de domingo para segunda, eu ficava muito mal. Recentemente, a minha vida mudou um pouco, e portanto, eu já não odeio tanto a segunda-feira como odiava antes.
Eu acho que gostava, se eu só acrescentar, eu acho que gostava menos de segundas-feiras, por exemplo, quando andava em aulas, na faculdade e assim.
Na escola.
Porque aí, tipo, o fim de semana, na escolinha. Porque era tipo, o fim de semana era o fim de semana, né? E depois durante a semana, enfim, tinhas as aulas e aí era mais marcado.
Pronto, mas é assim, eu puxei este assunto porque eu tenho uma informação para vos dar. É verdade, tenho uma informação para vos dar em primeira mão. Vão ficar a saber agora. que é... É bom que vocês não odeiem segundas-feiras, porque a partir da próxima semana o Fita Isoladora começa a dar às segundas-feiras às 7 da manhã.
É verdade.
Oh meu Deus, que surpresa!
Agora...
Como assim?
Eu pensei, sabia. Se eu soubesse isso, dizia que era zero. Agora adoro segundas-feiras.
A direção de programas decidiu alterar a nossa grelha. Está acesa a luta pelas audiências.
A direção de programas, a.k.a. nós.
Então sim, que és melhor do que nós.
Eu tenho que dizer que houve um motivo para esta alteração. Começámos a receber os resultados do Wrapped 2021 do Spotify. Constatámos que muitas pessoas que nós julgávamos que eram verdadeiras, autênticas e honestas connosco não tinham o Espalha Factos como o seu podcast número 1 de 2021. E nós decidimos alterar a programação para combater tudo isso. E, portanto, em 2022 nós queremos aumentar o nosso índice de tops no Rap de 2022.
Sim, mas em boa verdade temos de agradecer a todas as pessoas que partilharam o seu Spotify Rap connosco e que nos tinham no top de podcasts mais ouvidos. Ficamos muito contentes por isso. Tivemos imensas pessoas a mandar-nos e a partilhar nos stories e no Twitter e etc. E depois também vimos os nossos dados e ficamos muito contentes com todo o crescimento do podcast este ano, por isso, muito obrigado e pronto, e o futuro é hoje, dezembro é amanhã, portanto já sabem
é
que nova grelha de programação da TV, dos Espalha Factos, desculpem, vem aí para dar tudo.
Olha, mas sabem que hoje esta quinta-feira é quase como se fosse uma segunda-feira, porque é a seguir um frio.
É verdade, mas querido, isto está tudo acertado. Achas que foi aleatório? Não foi aleatório.
Claro,
isto foi tudo
planeado.
É assim, a semana está a acabar, mesmo com esta pausa a meio, parece que custa arrancar, mas há incentivos para acabar esta semana em grande. Porquê, Pedro?
Ah, pois.
É verdade, há incentivos para acabar esta semana em grande e há todos os incentivos para começares a tua semana em grande a partir da próxima semana subscrevendo este podcast. Quero aqui deixar registado. É obrigatório dizer isto, está no meu contrato. O que não estava inicialmente no contrato era que La Casa de Papel durasse 5 temporadas divididas, partidas, etc. The Last Attraco is coming. Esta sexta-feira, La Casa de Papel chega ao fim. Na verdade, chega ao fim quando tu quiseres, que é quando tu acabares de ver os episódios. Certo. Para nós, chega ao fim mesmo hoje, porque vamos fazer pela última vez um bloco sobre La Casa de Papel. Resta saber se depois Sim. iremos visitar Berlim ou não, mais à certo. Frente.
Ou a Coreia.
Mas certo. Não é só isso que nós vamos falar hoje.
Certo. Olha, uma coisa que parece que não tem fim, e ainda bem, é que o Preço Certo tem dominado o mercado de inverno nas audiências. Haverá algum concurso no mundo capaz de o substituir? Vamos tentar responder a essa pergunta milionária e ver como é que o nosso Nandin continua a fazer magia.
E agora, El Atraco vai terminar.
É verdade, La Casa de Papel vai terminar. É assim que 4 anos depois termina um dos maiores sucessos da ficção a nível global e, sem dúvida, aquele que foi o ponto de mudança das séries espanholas em todo o mundo. A poucos dias de nos despedirmos definitivamente desta produção que nos ensinou que hóstia não é só para comungar, convidamos os EFs Diana Carvalho e Sérgio Saavedra para nos dizerem o que esperam deste desfecho nesta Igreja Universal do Reino do Assalto. Olá Diana, olá Sérgio, como é que vocês estão?
Olá, está tudo bem? Prontos para mais episódios divididos em metade, não é? O resto de uma parte dividida a meio.
Muita expectativa, quer dizer, vá lá que foram só 3 meses de espera, portanto já não está nada mal, mas estamos ansiosos.
Enquanto fãs, quais é que são os finais que vocês querem ver mais? Quais é que são as personagens que vos deixam com mais curiosidade sobre o que é que vão fazer na vida delas a seguir a deixarem a vida do crime?
Já agora a todos os ouvintes, spoiler alert, né?
Just saying. Sim, spoiler alert, porque, por favor.
Se não viram as temporadas anteriores, podem dar skip.
Há muito spoiler, especialmente ali naquele final daquela primeira leva de episódios, sim, mas enfim.
Mas vão com tudo, digam o que vos apetece. Já estão todos alertados que se não quiserem ouvir, não ouvem.
Pronto, o que eu acho, assim, as expectativas não estão totalmente elevadas, até depois do que foi a primeira leva de episódios, lá está. A única coisa que realmente me surpreendeu foi exatamente esse final, porque de resto eu pareceu-me que estava a ver um pouco uma repetição do que foi a primeira temporada, a primeira e segunda temporada. Mas o que é que eu acho que posso esperar ou que gostaria de ver? O que eu realmente espero que aconteça é um final que feche mesmo e não dê mais aso a fazerem ainda mais temporadas a partir daqui.
Sim, tudo indica que vai ser o final, o final, né? Mas isto nunca se sabe o que é que eles podem inventar para ali.
Exato. Sim, o criador, em entrevista, de qualquer forma, veio dizer que não será um final em aberto. Eu realmente espero que não seja, mas gostaria de ver um bocadinho mais de algumas personagens, sim. Fiquei um bocadinho decepcionada nestes primeiros 5 episódios da última temporada com Estocolmo. Não esperava este desenvolvimento da personagem desta forma. Estou com muitas expectativas em relação ao que é que vai fazer a Sierra a partir de agora, porque não me acredito que ela vá simplesmente passar para o lado dos bonzinhos, diga-se assim. Mas não sei, estou mesmo para ver e também quantas mais mortes vamos ter aqui, porque acredita-se que para isto conseguir ser um final não em aberto vão ser muitas.
Certo, estava a pensar exatamente nisso, porque é assim, desde que eles estejam vivos, há sempre a possibilidade de outro assalto, não é? Sérgio, achas que vai ser um massacre?
Eu começo a achar que sim, há algumas personagens que nós se calhar já vamos estando à espera de que não passem desta temporada ou deste final, como se calhar o Rio, por exemplo, agora que fica sem a sua Tóquio, se calhar o seu propósito deixa de existir na série.
Não, portanto, não digas isso.
À semelhança da Diana, estou muito curioso, e é provavelmente a narrativa pelo qual estou mais ansioso de ver, que é o desfecho da história da Inspetora Sierra. Quero ver se ela se vinga do coronel, quero ver se ela trai o professor, o que é mais provável acontecer por aquilo que já conseguimos ver nos trailers e pelos indícios que deram na primeira parte desta temporada. Estou muito curioso para ver, acho que a personagem foi uma excelente adição à série, a atriz é incrível. E estou bastante ansioso para ver o que é que vem dali.
Sim, eu acho que há muitas coisas que ainda estão por desvendar, de propósito, ainda faltam 5 episódios, eles deixaram ali a carne toda no assador, pronta a assar agora para esta segunda parte. Se bem que aquele final da primeira parte dos episódios, podemos chamar as coisas pelos nomes, a morte da Tóquio deixou-me no chão. Eu não estava à espera. E, aliás, eu não admiro que tenha acontecido, mas não estava à espera que fosse ali. Depois de ver e depois de refletir sobre os episódios, sobre o que aconteceu, eu não fico chateado ou triste de ter acontecido. Claro, assim, pelo simbolismo que toda a personagem tem, eu acho que é um bocadinho triste, mas é simbólico de toda a história, desde o início dela no enredo todo da Casa de Papel. Mas não esperava que fosse naquela parte, especialmente tendo em conta como é que vão ser agora estes episódios, o que é que vai acontecer. Se bem que isso também agora serve de gatilho, não é, para uma espécie de revolução final e todo tiro, porrada e bomba, literalmente, que eles querem dar aqui nestes últimos episódios. Estou muito curioso para saber isso. E outra coisa que tenho mesmo a pulga atrás da orelha é ainda relacionado com o Berlin, que é assim, ele já morreu há 500 mil episódios atrás, porém continua a ser ele estar aqui na ordem do dia, a ser o cérebro por trás desta operação de agora.
Ele é o sacarneiro da Casa por... de Papel.
Verdade, ainda há muitas coisas por...
Olha, exatamente. Eu sou a pessoa que está sempre a referir sacarneiro em debates do
é, é o Berlin. Não, mas ainda há aqui muitas coisas por desvendar, especialmente porque nos últimos episódios conhecemos o filho dele e vimos coisas que ainda não tínhamos visto e ainda não sabíamos muito bem sobre o personagem, que foram para além, que aconteceram no passado através de flashbacks, que foram para além daquilo que sabíamos do passado do Berlin. Todos estes planos malucos que ele engendra com a Tatiana, a noiva, e agora o filho que conhecemos, o Rodrigo, não estou a lembrar agora do nome. Mas o rapazinho loirinho de óculos, o engenheiro informático, que ainda não se sabe muito bem que papel é que vai ter e porque é que ele está na história, mas pensa-se que, e também pela forma como o ator foi anunciado como adição neste elenco para esta última parte, o que poderá ser uma peça-chave para o desfecho da história e haver aqui todo um plano maluco. Outra personagem também que acho que é importante relembrar é o namorado da Tóquio, com quem ela veio para Portugal. Vimos aquelas cenas lindíssimas filmadas cá, que também só apareceu nesses flashbacks, ainda não teve muito destaque, mas lá está, também mais uma vez, pela forma como ele foi anunciado a quando das revelações do elenco desta última temporada, etc., e que teria supostamente um papel também relevante, pode ser que também, especialmente com a morte da Tóquio, mas possa vir a ter aqui... Sim, pois. Mas lá está, através destes flashbacks e destas coisas, eles puxaram a história do Berlin até ao Tutano, não é isso? Agora ele tem todas as coisas. Não sabemos o que é que pode ter havido aqui para trás, que pode ainda pesar e ter revelações finais.
Por falar aqui
agora,
no Berlin, o que é que vocês acham que pode ser explorado desta origin story dele?
Opa, eu tenho adorado ver tudo o que envolve o Berlin, porque eu adoro o ator e adoro a personagem como ela foi escrita. E a verdade é que eu estou ansioso por este spin-off que foi anunciado, precisamente porque, apesar de eles terem tido uma carrada de flashbacks na temporada 3, 4 e agora 5, parte 1, parte 2, whatever, mantiveram sempre a essência da personagem, mantiveram sempre meio aquele lado mítico que a personagem tem.
E problemático também.
Exato. Mas é dos problemáticos que nós gostamos. E é por isso que eu tenho fé que o spin-off vai ser bom. Eu acho que o que o Tiago disse sobre o filho dele é acertado, porque acho que numa altura de desespero em que parece que não há solução, acho que o filho vai aparecer para ser a solução.
Pois, eu estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer com isso.
Eu acho que o filho também vai nos flashbacks ter uma desavença com o pai, porque parece que a mulher do pai está interessada no filho, dramalhões espanhóis, não podia deixar de ser, e portanto acho que isso depois vai originar muita coisa que vai bater no presente. E pronto, eu estou muito ansioso pelo spin-off, apesar de tudo. Eu espero que o spin-off seja, como era uma prequel, vai ser no passado, uma coisa finita e que não afeta o fim desta história. Eu não tenho problemas com isso. Eu quero que esta história acabe de forma conclusiva. Não quero que morram todos, mas percebo morrer alguns, ou até um ou outro ser preso, whatever. Mas penso que os protagonistas, como o professor e Lisboa, vão safar-se. Não sei se o professor se safa ou não, mas acho que a Lisboa safa-se definitivamente.
E, o domínio português na Netflix continua.
E eu ao contrário, exatamente. Eu ao contrário de algumas pessoas, eu estava desgastado da série no fim da quarta temporada, mas eu gostei dos primeiros 5 episódios que saíram há 3 meses atrás e deu-me alguma energia e alguma fé que este final seja bem feito. E eu acho que em geral valeu a pena ter visto, portanto. E agora tenho curiosidade de ver o que é que eles vão fazer com o Berlim. Tenho curiosidade de ver o que é que eles vão fazer com a versão coreana de La Casa de Papel.
Pois é.
Porque apesar de ser um remake, é um remake que nós sabemos que é feito por um povo que sabe muito bem fazer crítica social com a ficção que faz.
Uhum.
E por isso deve ser muito interessante. Se calhar até é melhor do que a crítica social que a versão espanhola faz.
Vai permitir corrigir algumas coisas que a versão espanhola não teve a oportunidade de corrigir, porque ela não estava pensada originalmente para ser a velocidade furiosa das séries.
Exato.
E acabou por se tornar na velocidade furiosa das séries. Portanto, eles, na Coreia há certas arestas do enredo que eles vão poder limar e evitar, não é? Certas coisas que aconteceram na versão original. E era sobre isso também a minha última pergunta para vocês, que é se vocês acham que é possível que a série termine numa nota alta, ou seja, depois desta primeira metade ter subido um bocadinho em relação à quarta temporada. Eu também não sei se o Sérgio, a Diana e o Tiago concordam com isso, mas partindo da opinião do Malheiro, se ainda acham que é possível a série terminar bem e quando vocês terminarem de ver a série sentirem, ok, vi uma grande série.
Sim, eu acho que sim. Lá está, apesar de ter achado esta nova temporada um bocadinho repetitiva, concordo com o que o Malheiro disse, foi bastante melhor do que tinha sido também para mim a quarta. Acho que quase toda a gente concordará com isso. Mas sim, eu acho que isto vai ter que acabar dessa forma, assim numa nota alta. Não seria, acho eu, La Casa de Papel se não terminasse assim. Mas lá está, também estou na dúvida em relação a termos um final conclusivo que possa acabar assim numa nota super alta.
Sim, eu também acredito que a série vai acabar de forma explosiva, não é? Para o bem e para o mal, mas acabo por achar que vai ser de forma positiva para nós fãs que estamos à espera disto há tanto tempo e que se calhar agora temos uma maior noção de que não vale a pena deixar um final aberto e continuar a história. Se calhar ir nestas ondas dos spin-offs será uma melhor ideia, talvez explorar o passado de algumas das personagens. Além do Berlim, eu reparei que alguns fãs andavam a pedir também por um spin-off da Nairobi, e eu seria completamente a favor disso, porque até mesmo
saudades de Nairobi.
Em relação ao Berlim, acho que aqui se calhar vocês vão discordar um bocadinho de mim, mas eu acho que a certa altura, com tantos flashbacks, vinha mais um e eu acho que tantas já pensava, oh não, mais um. Eu não sei se este formato já me cansava um bocadinho a certa altura e prefiro que ele tenha agora a sua série, que consigamos ver a sua história, que é tão rica, e o personagem que é tão rico, tão bem interpretado, e que nos possa dar muito mais contexto do que aquilo que vamos tendo por parte de dos flashbacks. Portanto, sim, eu acho que a série vai acabar de forma positiva.
E só mesmo antes de terminarmos, para os restantes, há alguma outra personagem, como o Sérgio estava a referir, de quem vocês gostassem de ver também um spin-off ou uma série sobre o passado e sobre outras vivências da personagem? É porque, lá está, agora foi anunciado o spin-off do Berlim, mas já há uns meses o criador, o Alex Pina, tinha dito que havia possibilidade de fazer spin-offs de vários personagens e de vários acontecimentos da série. Gostariam, há mais alguém de quem vocês gostassem de saber mais?
A Serra. A Alice Serra.
Ok.
Diana, eu acho que está bom como está, sincero.
Está bom, não mexe
é
assim, mais. Mas
é assim, eu vou ser sincero, eu estou a perguntar isto já com a perspectiva de provavelmente é capaz de haver mais algum, portanto, a existir, quem é que tu gostavas?
Sim, eu estou um bocadinho como o Sérgio, também gostava muito de ver um spin-off da Nairobi. Ao contrário do que ele disse, estou muito entusiasmada para este do Berlim. Não fiquei assim tão cheia destes flashbacks, porque lá está, ele deixou, entre aspas, morreu logo na primeira temporada. Eu achei que foi mesmo muito cedo para o que a personagem tinha a acrescentar à série. Depois veio, lá está, o Palermo numa daquela Berlim 2.0, e eu fiquei bastante triste com essa troca. Por isso eu estou muito, muito entusiasmada para este spin-off de Berlim. Mas sim, também gostaria muito de um spin-off da Nairobi e quem sabe talvez de alguma outra personagem que tenha também deixado a série muito cedo. Talvez os irmãos, por exemplo, seria giro ver aquela história dos irmãos na guerra, não sei. Acho que seria mais por aí.
Ok, pronto. E de spin-offs em spin-offs e de novas versões e remakes que certamente ainda nos vão dar material para mais à frente, um dia voltarmos a falar de La Casa de Papel. Sérgio e Diana, vamos agora embora. Obrigado por terem estado aqui neste episódio. E já sabem, esta sexta-feira, o grande final de La Casa de Papel, finalmente na Netflix. E agora vamos para a televisão de Portugal. Mayero, dinos lo que quieres.
Hostia!
¿Quieres vida loca?
Bom, vamos falar de uma coisa tipicamente portuguesa, que não é portuguesa, mas agora é. É tipo bacalhau. Isto é o bacalhau da televisão portuguesa, no fundo. Que é O Preço Certo. Volta sempre em força no fim do ano, também como um Ferrero Rocher. E continua a ser um sucesso.
Era um Ferrari.
Um Ferrari Rocher. É o Ferrari também da televisão portuguesa. E continua a ser um sucesso décadas depois, embora neste caso não tenhamos nem Ambrósio, nem a Senhora do Apetece-me Algo. Líder de audiências à tarde e mais recentemente o programa mais visto do dia, mais do que uma vez nos últimos tempos. Será que algum dia a televisão portuguesa será capaz de substituir o concurso de maior longevidade na sua programação? É o que vamos discutir agora com os nossos peritos máximos, que somos eu, o Pedro e o Tiago.
Que somos eu.
É verdade, é verdade. Eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível encontrar um novo Preço Certo, porque o sucesso do Preço Certo não está relacionado só com o seu formato, está relacionado também com o seu apresentador. Com o seu apresentador, com a fidelidade que o programa tem nos espectadores, etc. Eventualmente um dia o Preço Certo pode esgotar-se, não é? E é natural que isso aconteça, mas eu acho que já nunca mais se irá encontrar um formato com esta universalidade. Não se vai encontrar um formato com esta universalidade porque o tempo que nós estamos a viver na televisão é diferente do tempo em que o Preço Certo surgiu e porque caso o Preço Certo comece a entrar em desgaste, esse desgaste também vai acontecer porque o público do Preço Certo é um público muito mais velho, principalmente com mais de 55 anos, 80% do público tem mais de 55 anos, e o que irá acontecer é que esse público irá desaparecendo, não é? Pela lei da vida. Eu não queria estar a introduzir o assunto desta forma, mas é mesmo assim. E nós vemos que nas faixas etárias inferiores já não existe esse consumo da televisão diária desta forma. Agora, o facto de não ser possível encontrar um novo Preço Certo não deve limitar a nossa criatividade e tentar encontrar outras coisas que possam ser alternativas. A TVI, por exemplo, já teve dois concursos com bons resultados ao final da tarde, que eles acabaram por depois desbaratar um bocadinho, não gerir da melhor forma, mas que foram boa concorrência para o Preço Certo, não sendo um novo Preço Certo, que foram o Money Drop, com a Teresa Guilherme, e o Apanha-se Puderes com a Cristina Ferreira, quando ela ainda era uma mulher que fazia sucessos de audiências na televisão portuguesa. E portanto acho que hoje nós temos aqui terreno para explorar de concursos. Eu trouxe dois na minha algibeira para propor para os nossos programadores que ouvem este programa atentamente.
Deixa-me só dizer, sim, eu ia mesmo falar sobre, por exemplo, o exemplo, né, do Apanha-se Puderes. Nem me estava a lembrar do Money Drop, mas sim, também, mas especialmente o Apanha-se Puderes foi ali assim uma espécie de um fenómeno fenómenozinho e que fez frente e chegou até a bater o preço certo em muitos dias que esteve no ar, foi uma coisa quase inédita, não é? Tendo em conta que o preço certo já estava há tanto tempo ali na liderança daquele horário. Por isso, eu acho, e precisamente pegando nesses exemplos, eu acho que sim, é possível encontrar novos formatos de sucesso que façam frente a este, e mesmo que não seja no mesmo horário, que tenham um desempenho semelhante e que tragam alguma coisa nova, que eu acho também é preciso, e já podemos falar sobre isso a seguir até depois das tuas sugestões, Pedro, etc. Também é preciso, se calhar, aqui renovar um bocadinho aquilo que nós vemos, e já conversas que já tivemos noutros blogs sobre outros assuntos. Mas sim, eu acho que lá está, que é possível encontrar novos sucessos, mas não que substituam propriamente o preço certo. Eu acho que o espaço que o preço certo ocupa e aquele legado que já tem e até o ícone que já representa é quase insubstituível, né? Já é uma coisa histórica que lá está, como o Pedro dizia, não vem só do formato em si, também vem pelo apresentador, mas nem é só isso, é já de uma habituação de há tantos anos aquele formato estar ali presente, as pessoas habituaram-se de uma tal forma, aquilo fazer parte é quase como se fosse uma tradição, digamos assim, que não aparece só numa época do ano, que aparece todos os dias, e que as pessoas já estão habituadas de tal forma que aquilo surge ali e é quase como um programa de conforto, etc. Acho que, lá está, não se substitui este legado do preço certo, mas sim, sem dúvida, que é possível encontrar formatos novos, e já vimos, por esses sucessos que referimos, que é possível, não é?
Certo, e eu também concordo com vocês, eu acho que o preço certo é uma marca tão particular, e o que o Fernando Mendes consegue também é uma coisa tão particular. Também devido não só a como ele apresenta, mas também à pessoa que ele é. Como, aliás, nos últimos tempos temos vindo a perceber que ele é legitimamente das melhores pessoas da televisão portuguesa. E, portanto, é completamente merecedor de todo o carinho e apoio que tem por parte dos espectadores. E é um formato que é um formato muito fixo no que faz, mas é tão bem feito no que faz que é irresistível ver aquilo. Eu às vezes estou a fazer zapping e calha por esse certo. E eu fico ali a ver porque mete piada. Em particular quando estamos na montra final, que é das frases mais icónicas da Portugalidade.
Eu peço à nossa produção...
Que é uma frase que nem sequer tem lógica gramatical.
Para pôr essa frase com remix, por favor. Minhas senhoras e meus senhores, o preço deste modo vale o preço. Minhas senhoras e meus senhores, vale o preço deste modo vale o preço. Obrigado, produção, obrigado, produção.
Acabamos de ouvir um excerto da remistura de Kim, das remisturas.
Tiago Serra Cunha, aqui o nosso produtor, DJ. Editor, rei dos podcasts.
Fez aqui. Não, mas só para antes, desculpa interromper-te, mas também estávamos aqui já nesta cena toda, mas precisamente sobre o que estavas a dizer, eu dou por mim, às vezes, a ver o programa e a deixar estar no programa, porque fico legitimamente entretido. Uhum. E acho que é mesmo esse o segredo. O programa é simples, é a coisa mais banal às vezes, mas entretém.
Sim.
E é esse o segredo. Eu fico a pensar, porquê é que eu estou a ver isto? Porquê é que eu me sinto tão entretido por isto? Mas é verdade. E acho que essa é parte da magia e do segredo que faz com que o programa se dê tão bem há tanto tempo. Porque tu ligas naquilo, não fazes ideia do que está a passar, mas ficas entretido com aqueles... E acho que também é uma coisa... que, pelo menos eu falo por mim, mas acho que é uma coisa que fascina muitas pessoas, que é ver produtos novos. Ai, aquela televisão. Ai, aquele limpa-vidros, sei lá. As coisas mais estapafúrdias e banais, utilidade. Mas que eu acho que trazem... Sim. Exato, tem utilidade, mas acho que trazem a qualquer coisa na nossa sociedade que faz com que as pessoas gostem de ver estas cenas novas.
A sociedade de consumo.
Não, pá, mas tem uma magia ver, ai, aquela televisão nova. Ai, aquelas fregonas, sei lá.
Eu só queria referir a curiosidade. O Price is Right, o formato original,
sim,
teve também um anfitrião que durou durante muito, muito tempo. Não foi o anfitrião original, tal como o Fernando Mendes, mas foi a partir de 72 até 2007 que o Bob Barker foi apresentador do Price is Right. E é curioso como o Fernando Mendes também consegue fazer um feito semelhante. Eu também, a única outra coisa que me lembro é talvez a Anne Robinson no Weakest Link. Também é uma figura associada ao formato.
Uhum.
É raro ver quando um formato tem uma figura incontornável e isto é um mérito enorme do formato e do Fernando Mendes. E não dá para recriar num laboratório, tem que ser naturalmente, às vezes simplesmente acontece, não é?
Sim, no caso do Preço Certo, no outro dia o Pedro Pereira, um antigo membro do Espalha Factos, também ouvinte deste podcast, relembrava que quando o Preço Certo foi relançado em 2002, ele foi relançado para familiarizar as pessoas com os preços em euros.
Mas o Preço Certo em euros, não era logo
e que está muito relacionado com isto que o Tiago diz, das pessoas verem os produtos e associarem preços a produtos, verem quanto é que as coisas custam, etc. E esse era o motivo para este concurso caber numa lógica de serviço público. Tanto que alguns anos depois disso começou a criar-se, principalmente por parte dos concorrentes privados que não conseguiam bater o programa, uma conversa de que o Preço Certo não se podia enquadrar como um programa de serviço público, que um concurso tão vulgar como este não podia ser um programa de serviço público. E eu acho que hoje o Preço Certo é um símbolo exatamente daquilo que pode ser o serviço público, que é um programa que faz companhia a um segmento da população e que a partir do momento que encontrou um lugar tão importante na vida diária dessas pessoas, ele está a cumprir uma missão de serviço público, não é? Que isto vai bater outra vez com toda a discussão do serviço público e naquilo que nós já falámos aqui, que é o serviço público tem de ter alguma ressonância junto do público que serve. Porque senão deixa de ser serviço público. A RTP tem que ser uma estação de televisão com a qual os portugueses se identifiquem, mesmo que não a vejam. Não é? Mas têm que olhar para ela e pensar, ok, isto diz-me alguma coisa enquanto português e não me envergonha. E eu acho que o Preço Certo tem esse papel, como, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, que é o folclore. Nem todos gostamos de folclore, mas todos sabemos que o folclore tem um papel na cultura portuguesa. Certo. E não é possível fazer cultura portuguesa sem os grupos folclóricos, claro, e o papel que eles desempenham nas localidades, etc. Mas agora temos que entrar aqui para ver quais é que podiam ser os preços certos do futuro, não é?
É verdade.
E eu estou já aqui a esfregar as
verdade.
Mãos.
É verdade. Tu tens aí umas ideias que trouxeste. De sugestões para a televisão portuguesa mostrar alguma variedade também, não é? Olha, diz aí.
Eu fui tentar buscar alternativas que não sejam muito alternativas de ruptura e que pudessem encaixar bem para um público familiar. E, portanto, trouxe dois concursos, sim, mais deste género e depois um bocadinho diferente, não tanto na linha do que nós costumamos ter ao final da tarde, mais na linha do que costumamos ter no horário.
O primeiro, se me permites, é das coisas mais familiares na América, não é?
Sim, é o Jeopardy. É um concurso que existe desde 1964, já teve mais de 8 mil episódios e é recordista a vencer Emmys do Daytime. Portanto, já ganhou 11 Emmys para melhor game show. O concurso tem uma lógica muito simples, claro que isto depois desenvolve-se em várias rondas, as rondas têm vários prémios associados, mas, resumindo, os concorrentes têm acesso a uma resposta e depois, com base nesta resposta que recebem, eles têm que formular a pergunta certa, a pergunta que permite obter a resposta. Esta é a lógica do concurso, que inverte um bocadinho aquilo que nós estamos habituados a encontrar, que são perguntas e que as pessoas têm que dar a resposta certa. É um concurso de cultura geral, mas é acessível. É também um programa que dá de dia nos Estados Unidos e que tem esta longevidade também pela sua componente familiar e já teve muitos apresentadores, mas por exemplo, o narrador que faz este programa, que ocupa o lugar aqui que o Vidal ocupa no Preço Certo, tem 96 anos. O narrador do Jeopardy original dos Estados Unidos tem 96 anos e continua a trabalhar. E é um exemplo de longevidade e era um programa que poderia ser facilmente adaptado, mas que eu acho que teria também uma grande dependência de uma figura carismática. Certo. Para poder funcionar. Já agora, quem é que vocês acham que podiam ser figuras carismáticas que podiam apresentar concursos nesta linha do que o Fernando Mendes faz?
João Baião. Igual a ele, eu não estou a ver literalmente ninguém. Mas olha,
João Baião.
João Baião.
Lá está, é aquela figura.
É uma coisa que eu pensei, mas eu acho que ele ia calhar bem num concurso.
É aquela
assim
figura wholesome que consegue ter piada, mas também é uma pessoa que nós sabemos que não vai para ali avacalhar.
E tem, há uma coisa que ele tem em comum com o Fernando Mendes, que é a experiência no teatro. Eu tinha aqui um nome um bocadinho mais fora da caixa. Eu acho que ele não deve querer passar para estes terrenos, mas eu acho que o César Mourão podia funcionar muito bem a fazer.
Também
um
é uma pessoa
deste
que nos últimos tempos tem se tornado uma figura incontornável, não é?
Sim. Trazia aqui outro formato um bocadinho diferente deste que apresentei primeiro, que é o Wipeout. O Wipeout é um concurso, ele já foi transmitido em Portugal pelos canais temáticos da TVI. É um concurso também, aqui um bocadinho com uma componente reality, em que os participantes têm de fazer uma prova de obstáculos para chegar ao título de campeão. Eu acho que pode lembrar um bocadinho aquilo que nós já conhecemos como os Jogos Sem Fronteiras. A cada semana há 24 novos concorrentes, são concorrentes todos diferentes uns dos outros, de proveniências diferentes, estilos de vida diferentes, etc., que vão enfrentar 4 rondas de desafios gigantes, e são desafios gigantes porque os obstáculos que eles ultrapassam são realmente gigantescos e são desafios fisicamente exigentes. No fim, destes 24 que entram a cada semana, apenas um pode vencer. Aqui a componente também de nós nos afeiçoarmos aos concorrentes acaba por entrar um bocadinho, e o Wipeout acaba por não ser um concurso tão dependente do seu apresentador. Uhum. Eu acho que João Malheiro é um fã.
Eu sou um fã incondicional disto, também precisamente porque via na televisão portuguesa quando estava a dar, mas sou mais fã não do americano, porque lá está, os reality shows americanos são muito americanizados na edição, na produção, pronto, é aquela coisa que nós conhecemos. Eu adorei muito mais a versão inglesa, o Total Wipeout, mas basicamente é a mesma coisa, no fundo. Tens o mesmo curso de obstáculos, tens quer edições temáticas, por exemplo, o Reino Unido tinha edições de inverno, com obstáculos temáticos de inverno e de Natal, que é uma coisa muito engraçada. E é um programa que dá para gravar, que dá para encher uma hora de programação. E, apesar de ser sempre a mesma coisa, nunca é repetitivo, porque são sempre pessoas diferentes a levar com bolas de borracha no focinho e a caírem em água. Portanto, quem é que não gosta de ver isso?
Pessoas a levar com bolas no focinho.
Primeira vez que a palavra focinho foi utilizada no Fita Isoladora. Por favor, podem registar. Obrigado.
E é muito bom, podes ter edições a solo, edições em família, edições de amigos, etc. Há muitas temáticas que podes meter.
Eu adoro programas com insufláveis, olha, que envolvam insufláveis. Olha.
E assim, dentro desta temática havia também o Salve-se Quem Puder, não é? Era esse o nome?
Sim,
que
sim,
é um
sim,
programa
é verdade,
absolutamente icónico, para quem não se lembra, o programa em que aparece uma parede na tua direção e tens que fazer uma figura para caber no buraco, senão cais à piscina atrás de ti.
Tens que fazer uma figura para caber
no
buraco.
Não há outra forma de explicar este programa. Mas era um programa que deu na SIC. Lembro-me.
Com Marco Horácio e Diana Chaves.
E também chegou a ter o João Manzarra, não chegou? Ou estou a confundir?
Não, isso é da tua
cabeça. Isso é da minha cabeça, pronto.
É, o João Manzarra apresentou um concurso também deste estilo de obstáculos com a Carolina Patrocínio.
Ah, ok, pois é isso, estou a
fundir. Que se chamava TGV.
Estou a fundir, ok.
Esse programa, a sigla tinha um significado que eu não me recordo, estou aqui a investigar. Ah, TGV, Todos Gostam do Verão. Era o nome do programa, diretor de programas nesta altura era Nuno Santos.
Fica aqui a dica, Nuno Santos, se quiseres trazer o Salve-se Quem Puder para a CNN Portugal, ou
CNN Portugal.
Daniel Oliveira, se quiseres regressar ao formato, por favor, eu adorava esse formato. Os formatos de game shows japoneses convertidos para
são todos assim.
Versão ocidental, exato. O Wipeout esteve em tribunal porque era um plágio, entre aspas, de vários. E depois aquilo foi resolvido e não sei o quê. Mas, já, os japoneses têm muitos game shows. Há alguns muito bizarros que não dá para converter para cá. Uhum. Mas
jogos
outros
físicos.
São engraçados. Mas há outros que são engraçados e são físicos, mas não são muito a sério. E era diferente, mas eu acho que trazia bom humor. Mais para o fim de semana, não é? Que, uhum. Assim, um sábado à noite ou um domingo à noite. Pronto.
Sim, eu queria ainda falar de mais um que por acaso até entrou numa lista que nós fizemos o ano passado de programas que queríamos ver na televisão portuguesa, que é o The Wall. O The Wall é também um concurso, mas mais ao estilo do que costumamos ter em prime time cá em Portugal, em que dois jogadores têm de trabalhar em equipa para conseguir avançar, para conseguir ganhar o prémio. Eles vão respondendo a perguntas, há uma parede cheia de bolas. Se eles responderem corretamente, as bolas ficam verdes e caem pela parede abaixo. A questão é que elas caem de forma mais ou menos aleatória e os espaços que ocupam valem diferentes quantias de dinheiro. Portanto, à medida que estas bolas vão caindo e que eles vão acertando, eles vão somando mais ou menos dinheiro de acordo com a sorte que tiverem na queda das bolas. Se errarem, as bolas também caem, mas é em vermelho, e os buraquinhos onde caírem têm também um valor que será retirado em vez de ser atribuído. Acaba por ser um jogo muito dinâmico e de alguma tensão, porque nunca se sabe muito bem onde é que a bola vai parar.
Eu queria só referir mais duas coisas, que é outro formato mais familiar, mais preço certo, ou Jeopardy. É o Family Feud, também do Estados Unidos.
Já teve uma versão em Portugal.
Já teve uma versão em Portugal.
Apresentada pelo Fernando Mendes.
Oh, este homem é incrível.
A RTP tentou, uma altura, substituir o preço certo. E então encomendou um concurso, também apresentado pelo Fernando Mendes, que era uma versão portuguesa do Family Feud. Desculpa, eu fui alfabetizado em espanhol, como sabem. Durou muito pouco tempo. Chamava-se Família contra Família.
Ah, ou Em Família.
Ou Em Família. Era assim uma coisa, E também teve uma versão nos anos 80, mas essa, pronto, mais distante, com o Fialho Gouveia. Mas recentemente tentaram um bocadinho multiplicar o efeito Fernando Mendes. Mas a coisa não funcionou e acabaram por voltar ao preço certo. Foi pronto, olha, acontece.
Olha, a outra que eu queria falar é que vai haver na RTP o Taskmaster, que pronto, também é um game show assim mais para a comédia, e eu adoro a versão original e estou curioso para ver o que é que vai sair dali.
Vamos ver o que é que acontece. Nós hoje já estamos concluídos, já chegámos ao nosso tempo,
já estamos a ir embora
e
já
está na altura de metermos os nossos créditos finais.
São os créditos finais nesta edição do Fita Isoladora, mas há sempre muito mais para ouvir e por isso deves subscrever o feed do Espalha Factos e deixar também os teus reviews e comentários para nós também introduzirmos novos game shows aqui no nosso feed podcast. Aliás, Pedro, nós já temos novos podcasts a bombar.
É verdade, olha, por acaso agora que estou a pensar, que engraçado que era nós termos um concurso dentro do nosso feed
em podcast,
de podcast.
Não é?
Yeah, vamos pensar nisso. Para já temos este, que olhem, é o que é o Fita Isoladora. Volta a partir de agora às segundas-feiras às 7 da manhã, às terças há especial Big Brother, às quintas regressa o Adiciona à Lista e às sextas somos pessoas sérias, idóneas, imparciais, isentas e atualizamos todas as notícias em Factos da Semana.
Sérios, idóneos, imparciais e isentos, estamos sempre, todos os dias, a toda hora, em espalhafactos.com, com toda a informação sobre televisão, cinema, entretenimento e outras coisinhas, sempre atualizadas, lá está, no site e nas nossas redes sociais. É só seguir e acompanhar tudo. E agora...
DJ!
Solta o sonoro!
Tuntes, vou mandar-vos aqui uma papalhada indie-ish, alternativa, não sei.
Papalhada?
É Sherry the Fletcher com a Hayley Kiyoko. Sim. Assim, um tuntes para assinalar esta segunda metade da semana depois do feriado.
Um hino sáfico para irmos embora.
Um hino sáfico para lidarmos com esta segunda parte da semana.
Olhem, é a última vez que nós passamos uma música fim do episódio, é verdade. Nós descontinuamos a música. É assim?
É, não temos tempo, não temos forma,
vamos chamar a música.
Para artistas já bastamos nós. É o que é.
Mas olha, para...
A partir de agora, a novidade é que no final dos episódios começamos nós a cantar um tema à capela.
À capela, à igreja.
Só que não.
Sinto que vai ser o momento mais ouvido do podcast.
Mas, como é óbvio,
para arquivo histórico, têm sempre as músicas sugeridas no Fita Isoladora na playlist Mixtape da Chama.
Assim é.
O link está na descrição.
Recordar é viver. Uhum.
E assim ficamos por aqui.
Ai, amigos,
até
adeus.
Até para a semana.
Até segunda-feira.
Até para a semana. Your hands and you're pulling my jeans and your voice real low when you're talking to me, you're saying something and I'm thinking one thing. Your lips when you bite them like this and I'm blushing real hard, got me moving my hips, you're across from me. And
it's hard to breathe. You're such a dream. Sweet if you taste just like a cherry. Hello, nice to meet you, my name. My name.